Torcedoras e torcedores, sejam cruzeirenses, sejam sofredores, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Cruzeirologia, um podcast que só fala de Cruzeiro e que só fala de campo e bola. Sem firulinha, sem piadinha, sem arbitragem, aqui a gente só faz análise do que acontece dentro das quatro linhas. Chegamos ao episódio número 31 e vamos falar um pouquinho aí desse jogo sobre o Corinthians, né? Umas coisinhas que eu gostaria de falar sobre esse jogo, umas notinhas, apesar de já ter passado muito tempo. E também vamos falar um pouco sobre esse jogo contra o São Paulo, que eu infelizmente não pude assistir, e vamos dar uma explicação melhor a respeito sobre isso depois. Mas enfim, essa é a pauta do nosso programa. E para comentar a respeito desses jogos comigo, tá aqui o Iron Luiz. E aí, Iron, tudo bem, cara?
Fala, Cândido, tudo bem? Um olá e um abraço a todos os ouvintes. Pois é, você não assistiu o jogo do São Paulo, você teve essa sorte. Eu já fui um pouco mais teimoso e caí na besteira de ver o jogo, mesmo sabendo que seria um Cruzeiro desinteressado, de férias, e mantendo o padrão de jogos fora de casa, né? O time não vai jogar tudo que pode jogar, o que é até natural, porque eu vi muito torcedor bravo, falando que os jogadores estavam faltando respeito ao torcedor. Eu acho um exagero sem tamanho, o time já cumpriu o seu papel no brasileiro, e jogou pro gasto, perdeu, e tem três jogos finais agora, dois no Mineirão. Dá pra terminar o campeonato com uma pontuação razoável, 55 pontos, dois a menos do que o Brasil do ano passado, terminando com 57. Eu acho que, diante de todos os problemas que a gente teve ao longo do ano para conciliar o brasileiro em meio à disputa à vera da Copa do Brasil e da Libertadores, tá bom, não é um resultado que me deixou chateado, nem vai me fazer perder o sono, não. Mas, como teve muito torcedor que ficou chateado com a derrota de hoje, vamos falar um pouco sobre isso também, né, fazer uma reflexão a respeito disso.
É isso aí. Eu não assisti o jogo, mas foi por uma causa nobre, cara. Eu tive que sair com a minha filha, então...
Ah, então vale a pena, né?
Pois é. Mas eu teria assistido, assim como você, eu teria insistido se não fosse isso. Mas vamos lá, vamos começar.
Cruzeirologia, episódio 31.
Muito bem, episódio 31. Vamos falar um pouquinho desse jogo do Corinthians? Porque assim, eu até fiz umas notinhas aqui, coisas que eu gostaria de falar, porque eu acho que assim, são coisas que... Como a gente sabe, né, poucas pessoas na mídia esportiva falam sobre essas coisas, né? Primeira coisa foi que o Cruzeiro começou jogando de um jeito diferente. Assim, isso não me lembro, sinceramente, de começado assim nos jogos recentes. O Cruzeiro começou jogando um 4-4-2 clássico, com duas linhas de 4 e dois atacantes, com o Mancuello aberto do lado esquerdo e o David na frente do lado do Fred. O Mancuello aberto, depois o Mancuello saiu, ele se machucou no lance do gol do David, né? E aí ele deu lugar ao Patrick Bray, mas continua a mesma estrutura, com o Patrick Bray aberto do lado esquerdo, Robinho aberto do lado direito, Lucas Silva e Lucas Romero por trás, David e Fred na frente. Essa dupla de ataque, David e Fred, que nesse caso a gente pode realmente chamar de dupla de ataque, porque foram os dois que ficaram mais na frente, eu acho que pode ser até uma combinação interessante, cara, porque o Fred, ele é um finalizador, um camisa 9, mas ele tem também a característica de se aproximar do jogo, né, de recuar um pouquinho em direção à bola para participar da articulação, além de ser um bom finalizador. Enquanto que o David, ele tem a característica de infiltrar, de atacar espaço, de verticalizar o jogo, né? De receber bola na frente. E eu acho que são coisas que podem ser complementares, cara. O lance do gol é um lance que explicita bem isso, eu acho. Você vê que o Fred, ele abre pro lado direito, né? E aí tem uma sobra de bola ali que o Fred, ele tá perto do centro de jogo, tá perto da bola. Então a bola sobra para ele no pé dele, ele avança um pouquinho e vê o David infiltrando no espaço vazio do outro lado. E aí o David... emulou a Rascaeta ali, né? Deu uma cavadinha no Cássio. O Cássio deve estar sonhando com essas cavadinhas contra o Cruzeiro, né? E aí, eu acho que isso é uma coisa bacana, assim. Talvez até para 2019 a gente possa pensar nessa dupla de ataque, enfim. Mas aí teria que pensar numa outra estrutura tática, né?
Eu acho que é uma opção boa para quando o Thiago Neves não está disponível.
Exato. Porque eu sempre falo aqui, né? Que quando o Cruzeiro joga no 4-2-3-1, não nesse jogo, não jogou assim, mas quando joga no 4-2-3-1, que é quase sempre, o Thiago Neves é esse central dessa linha de 3, né? Meia central. E quando ele não vai bem, o resto do time não vai bem. Ou não é que não vai bem, mas o resto do time também cai junto, né, com ele.
Eu acho que o que falta para essa formação ser melhor executada, e aí você tenta corrigir isso no mercado e contratando melhor, que foi as contratações dessa temporada, é não ter um meia mais dinâmico para jogar ali pela esquerda, que no caso do Mancuello, ele não desarma nem ataca, né? Ele não faz absolutamente nada.
Eu não quero muito avaliar o Mancuello por esse jogo, porque ele jogou, tipo, sei lá, 10 minutos, 9 minutos, até o gol, né? Então não quero, mas a gente sabe que o Mancuello ele já tentou jogar em várias posições e ele não funcionou muito bem, né?
Pois é, ele saiu e o Sidney tentou o Patrick Bray ali pela esquerda e a gente pedia tanto para ver o Patrick Bray jogar, né? Para ter uma noção de como tá, como ele está.
Ele jogou quase os 90 minutos dessa vez, né?
É, mas o que deu para perceber foi que eu até pedi muito, escrevi até um texto, né, de utilizar o Patrick Bray para até saber se ele tem condição de ficar no elenco. Meu ponto principal é esse, porque eu queria que o Cruzeiro gastasse menos. E se você consegue descobrir um bom reserva pro Egídio, de repente, você evita de ter que ir no mercado buscar dois laterais, já que a gente vai ter que buscar necessariamente um lateral direito. E às vezes você podia ter no próprio elenco a solução, né? Só que a minha impressão vendo o Patrick Bray jogar não é nem que ele é ruim tecnicamente, eu não acho que ele seja. Só que eu percebi que fisicamente ele não me parece pronto ainda para jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro. Eu não sei se você teve a mesma percepção.
Nos embates físicos ele levava desvantagem, né?
Levava desvantagem, até correndo mesmo, sabe? Sprint mesmo que ele dava contra outro jogador, ele parecia bem atrás. Então, dá até um certo indício do porquê o Mano ter utilizado ele tão pouco, né? Eu acho que devem ter notado essa fragilidade dele. É bom lembrar também que o Bray nunca passou por um clube grande. Ele foi formado em clubes menores, então... A primeira experiência dele, de fato, eu imagino até em termos fisiológicos, de tecnologia, de equipamentos que ele está tendo para se aprimorar, é no Cruzeiro. Então, de repente...
Ele veio do Tupi, né?
Sim. Eu acho que ele foi revelado pelo Vila Nova. Eu não me recordo agora, mas ele nunca passou por um clube grande, de fato. Eu acho que um empréstimo para ele, para um clube de Série B, para ele se aprimorar tecnicamente, talvez pode ser uma boa solução para ele, sim. Porque, pelo que eu vi dele, assim, eu acho que ele é muito franzino, fisicamente ele tem dificuldade. Então, acho que não sei se ele está pronto ainda para aguentar o tranco de ser o lateral reserva, que o Zé tem que jogar aí ano que vem Libertadores.
Não, mas tem uma questão aí, cara, que é o seguinte: você não acha que o Bray, ele. Primeiro que assim, ele se destacou, o Cruzeiro contratou o Bray porque ele se destacou sendo lateral esquerdo no Mineiro. Então, ele jogou bem no Campeonato Mineiro, tendo talvez até menos físico do que ele tem hoje. Tudo bem, é Campeonato Mineiro, o nível é menor, mas ele inclusive jogou bem contra o Cruzeiro, inclusive. Né?
Então, mas a gente já viu outros jogadores razoáveis também fazerem partidas boas.
Sim,
né?
Mas, a questão que eu quero colocar é a seguinte: ele jogou de lateral. Né?
Sim.
Porque assim, quando ele jogou de ponta esquerda, quando você joga de ponta esquerda, pô, o cara ele enfrentou o Fagner, cara, o lateral que estava na última Copa do Mundo.
É diferente.
Quer dizer, você vai dizer que o Fagner não era o melhor lateral, mas o Fagner é um baita lateral, sabe? Cara, e o Fagner a gente sabe que ele é fisicamente forte também. Ele vai para o pau. Então assim, claro, tudo bem que ele não disputou só com o Fagner, mas o duelo principal era com ele. E quando você joga na ponta esquerda, você tem essa questão de ter um embate físico mais intenso. Ou é um embate físico de dividida mesmo, ou então de velocidade, que é no caso de ser um ponta esquerda veloz. E o Bray, ele não é nenhuma dessas duas coisas.
É.
Talvez para jogar de lateral, você não precisa tanto ser isso, entendeu? Não precisa tanto dessa... Você vai dizer que o Egídio é forte? O Egídio não é forte, porque ele aguenta tranco, aguenta, mas eu acho que dá pra trabalhar.
É, né? Tem outra pegada, né?
Sim,
acho que vai ser uma questão de avaliação mesmo. Assim, a minha impressão foi que ele não tá pronto ainda pra...
Você não acha que uma pré-temporada boa pra ele não faz ele ficar pronto? Um Campeonato Mineiro que faz ele, vai fazer ele testar?
Acho possível. Até porque também, ele jogando como lateral, contra o Vasco ele não foi tão mal, né? Ele foi na média, ele falhou ali no finalzinho, porque eu acho que já tinha acabado o fôlego também e muito tempo sem jogar. Agora... Eu não sei, a impressão que eu tive foi que eu acho que ele ainda pode ser útil pro Cruzeiro, mas talvez um empréstimo faria bem para ele. Mas é aquela questão, né? Aí vai ter que avaliar. Eu acredito que o Mano vai optar por isso, de emprestar ele para outro clube. Mas não acho também que é para crucificar ele, não, tá?
Ah, sim. Não. Entendeu? Claro que não.
Disso.
Não, longe que não. Claro que não. Pô, o segundo jogo do cara no ano, praticamente.
Foi só a impressão que eu tive, sabe?
Eu acho que talvez, se ele tiver mais chances até o final... Eu acho que certamente deveria ter. Eu acho que o Sidney Lobo até chegou a falar que quer dar uma chance pro Bray como lateral, né? Eu acho que na coletiva, depois do jogo do Corinthians, ele chegou a falar isso.
Seria importante. Vai que ele retoma aí, né? Deixa outra impressão, né?
Até porque a gente já falou isso aqui no episódio passado. O Egídio, depois do título da Copa do Brasil, tá dando uma rateada, né?
É.
Bom, deixa eu continuar aqui a análise do jogo do Corinthians. E aí é o seguinte, depois do gol, aí o que eu vi foi... Uma espécie de jogo de basquete, sabe? Quando o time pega o rebote, aí todo mundo vai pra defesa e o cara vai e leva a bola tranquilamente até outro campo. Foi mais ou menos isso. Não tinha pressão pós-perda, nem de nenhum dos dois times. Se os times perdiam a bola, os 11 se postavam no campo defensivo, o outro time tinha uma saída de bola tranquila. Aí perdia a bola e ia todo mundo pro outro lado do campo. Handball, sabe? De um lado pro outro. Transição não existe, né? Eu achei até engraçado. O jogo só acontecia na metade ofensiva de cada time.
O time do Jair Ventura tem uma dificuldade gigante de construir jogadas ofensivas, né?
Eu acho que até por isso, mais por causa do Corinthians que aconteceu isso, porque o Cruzeiro, sabendo dessa deficiência, deixava o Corinthians errar. Falou, não, quer, então beleza, pode ficar com a bola aí na defesa. A gente
era basicamente
aqui.
Cruzamento, tanto é que o Manuel teve 13 cortes. Eu acho que uma das melhores partes do Manuel é que ele só rebatia a bola.
É, pois é, desse jeito, né?
Justamente.
E o Cruzeiro também, o Cruzeiro não queria muito, tipo, contra-atacar, sabe? Porque também o Cruzeiro tava ali, já tava com 1-0 no placar, sabendo da... Incrível dizer isso, né? Mas sabendo da fragilidade do Corinthians, não... Sabe, até correu mais risco do que devia, na minha opinião, sinceramente. O Fábio fez defesas ali que salvaram a vitória do Cruzeiro. E o Cruzeiro com um a mais, né? Isso aqui, pra mim, é que é o mais, assim, que me causa mais revolta. Como é que pode um time com um a mais ficar sofrendo tanto, assim, num jogo? Não consigo entender, sinceramente. O Cruzeiro podia manter...
Falta de foco, né?
O Cruzeiro podia manter a posse, mesmo que seja defensiva, assim, no campo de defesa, o Léo trocando bola com o Manuel ali. O Corinthians tinha um a menos, eles não iam conseguir sair pra pressionar.
O principal problema é a falta de foco.
Preferiu dar bola pro Corinthians e ficar sofrendo ali. Eu já falei aqui várias vezes antes. Eu não gosto quando o time, qualquer time que seja, fique rondando a área. Porque uma hora vai um cruzamento, cabeçada, uma hora acontece alguma coisa. O Egídio fez um gol contra o Paraná, né? Por quê? Porque a bola chega perto da área. Pra mim, defender bem é quando os jogadores, a bola fica longe da área. Aí eu acho que tá defendendo bem. Quando a bola fica rondando a área, eu não gosto muito. E uma coisa que eu queria falar também. Ezequiel. Ele jogou bem.
Seja feliz em 2019 em outro lugar.
Por incrível que pareça, ele jogou bem esse jogo contra o Corinthians.
Ah, já dá, bem... pra falar. Dá pra falar que não tomamos gol, né? Não tomamos gol com o falha do Ezequiel, já é uma evolução.
Eu não tô nesse nível ainda de corneta, não, mas eu vou chegar lá. Se bem que não, né? Que ele não vai ficar aí, então eu não vou poder
graças
cornetar ele mais. Mas enfim, o Ezequiel tem uma questão aí que era o seguinte: quem tava marcando pelo lado direito, que era o lado dele, o lado esquerdo do Corinthians, era o Jadson. E o Jadson não marca, né?
Uhum.
E o que acontecia é que o Robinho, como o Cruzeiro estava nesse 4-4-2 sem esse meia central, e eu já falei aqui antes que o Lucas, né, em episódios anteriores, que o Lucas Romero e o Lucas Silva, eles não têm essa característica de subir, né, de entrar na entrelinha, os dois ficam na base da jogada. Quem fazia isso era o Robinho. O Robinho entrava para dentro do campo, ficava centralizado, e aí abriu o corredor para o Ezequiel, e o Jadson não voltava, então o Ezequiel tinha uma avenida para ele. Teve até um lance que o Robinho ilustra bem isso, que é o Robinho, ele recebe a bola por dentro e aciona o Ezequiel, que tem uma avenida, assim. Ele consegue encontrar as costas do lateral esquerdo do Corinthians, que era o Avelar nesse jogo, né? E aí ele dá uma bola pro David, que o David... Não sei por que o David não esticou a perna, que ele faria o gol. Era só esticar a perna que ele faria o gol. Ele não fez isso. A bola acabou batendo nas costas do David de novo e saiu. Ali era o 2-0 para acabar e matar o jogo. Enfim. E ele tinha a cobertura do Romero também, né? Que estava jogando ali para aquele lado. E o Romero, ele é o rei da cobertura, né? Então... E por fim, eu não entendi muito bem o que o Sidney fez, porque ele tirou o Robinho, que estava marcando pelo lado esquerdo, e meteu o Ariel Cabral, que foi jogar na posição dele, no lado esquerdo. Então acabou que ficou o Henrique por dentro, Lucas Silva na direita, volante na direita, o Ariel Cabral na esquerda fazendo um triângulo no meio ali. A questão é, não ficou ninguém do lado direito. Eu achei isso estranho, falei, pô, vocês estão chamando o Corinthians, né? Não ficou ninguém, quem tinha que vir aqui cobrir era o Lucas, então, o Lucas Silva, então... Eu achei uma formação meio manca, assim. Eu não entendi muito bem. Bom, é isso que eu tinha falado do jogo do Corinthians. É isso. Você tem mais alguma coisa a complementar aí, não?
Não.
Não é isso, né? Então tá, então vamos passar aqui pro próximo jogo. Enfim, vamos lá.
Cruzeiro Logia, episódio 31.
Bom, o jogo do São Paulo, que aconteceu nesse domingo, que perdeu, o Cruzeiro perdeu de 1-0. Eu vi o gol apenas e alguns lances do primeiro tempo. E eu não vi porque eu tinha, como eu falei aqui na abertura, nenhum compromisso com a minha filha. Então, nem sempre vai dar pra dar prioridade pro Cruzeiro, mas... É igual eu falei, cara. Se eu não tivesse esse compromisso, eu teria tido o mesmo sofrimento que você. Mas eu queria te perguntar o seguinte, cara. Quando saiu a escalação, eu fiquei curioso pra saber se o Cruzeiro ia jogar de uma outra forma. Porque como o David jogou como segundo atacante, né? Contra o Corinthians. Eu queria saber se ele ia jogar assim também. Eu acabei ficando curioso. Pelo que eu vi ali de relance, não foi assim, né? Ele jogou de ponta esquerda, não foi isso?
Nesse jogo ele voltou a jogar como... Naturalmente ele joga, né? De ponta pela esquerda.
O Thiago Neves por dentro, o Robinho pela direita.
Neves por dentro, o Robinho pela direita. Henrique Cabral, aquele mesmo time de sempre.
O mesmo, né? De sempre. Uhum.
E só que foi um Cruzeiro, assim, jogando no modo férias. Aquele modo que a gente já está acostumado. Foi um jogo muito similar ao jogo contra o Atlético Paranaense, que o Cruzeiro também ofensivamente produziu nada, tomou gols de pelada, porque é como está vendo esse final de campeonato, né? Uma verdadeira pelada, os jogadores estão indo para simplesmente, né, cumprir o papel, que é jogar os jogos finais, porque até o nível de concentração a gente vê que está perto de zero quando toma gols parecidos como aqueles contra o Atlético Paranaense, que a gente falou aqui, as falhas que o Cruzeiro cometeu que não se comete. E contra o São Paulo, o Cabral perde a disputa aérea com o Arboleda de forma assim, bem patética, não era para perder daquele jeito, o Arboleda dominou o espaço e ele não teve chance. E o Manuel que deixou o Diego Souza dominar, ajeitar e bater de voleio para fazer o gol. Então assim, total falta de concentração do time. E depois disso o Cruzeiro não teve força para nem força ofensiva, nem inspiração para conseguir empatar o jogo, de repente, levar alguma ameaça de fato. O Thiago Neves muito apagado, muito, muito mal, abaixo, assim, abaixo da crítica, não conseguiu produzir absolutamente nada, não venceu nenhum duelo dos seis que disputou, deu 23 passes com 71% de aproveitamento, não deu nenhum passe decisivo, muito mal. Eu não gostei muito do jogo do Cabral também, eu achei ele meio perdido em alguns momentos. E na frente o Barcos pouco conseguiu produzir, ele teve uma boa chance de cabeça logo no início do jogo, o cruzamento do Egídio, mas para variar ele errou, né? Então foi um jogo assim, para esquecer, não tem muito o que falar. O Cruzeiro deu sete chutes no gol, não acertou nenhum no alvo, foi seis para fora e um bloqueado, então não tem nada para se tirar desse jogo. Foi um jogo bem modorrento mesmo, assim, que acho que quem viu torceu para acabar logo, sabe? E eu falei pro pessoal, assim, até no Twitter eu comentei, teve uma galera que sabe como que torcedor é emocionado, né? Alguns ficaram até um pouco aborrecidos com o que eu falei, que eu disse que a temporada do Cruzeiro acabou e eles não largam o brasileiro porque é impossível. Então assim, a gente pegou um São Paulo que no Campeonato Brasileiro a gente é freguês dos caras, assim, é incrível como a gente tem um retrospecto ruim contra o São Paulo, né? E com eles brigando com todas as forças para permanecer no G4. O São Paulo atualmente está em quinto lugar, com 62 pontos, está empatado com o Grêmio, mas eu acho que perde no saldo de gols. Aliás, perde no número de vitórias, o Grêmio tem uma vitória a mais. Então, eles têm um objetivo a lutar. Então, assim, eu pego os jogos do pessoal falar que faltou comprometimento e tal, mas nos jogos jogando em casa, né, dos sete, o Cruzeiro venceu quatro. Só um jogo que eu acho que não deveria ter perdido foi com o Ceará. Mas não estamos assim tão mal, não. O Cruzeiro está fazendo um final de temporada digna, na minha opinião. Eu não acho que está faltando comprometimento, não. Agora, é claro que nos jogos fora de casa, sem a torcida para fazer uma pressão, para cantar, os jogadores já sem aquela motivação de antes, de ter alguma ambição do campeonato, não vão jogar da mesma forma. E é até injusto quando o torcedor fala que não rola esse comprometimento, porque jogando no Mineirão, pro torcedor, o Cruzeiro só perdeu pro Ceará. Ou seja, dos cinco jogos que fez no Mineirão pós o Hexa, venceu quatro. E agora tem dois jogos na sequência, em casa, vai pegar a Vitória e depois Flamengo, e vai fechar o campeonato contra o Bahia. Então, assim, tem tudo para terminar a temporada com 55 pontos e de forma digna, com todos os problemas que nós tivemos de elenco, né, da montagem do elenco, dos reservas que não deram conta quando jogaram a maioria dos jogos do campeonato, dos erros de arbitragem. Eu não acho que é motivo para esse desespero todo, não. Eu até fiz uma conta aqui que nesses últimos sete jogos o Cruzeiro fez 12 de 21 pontos, ou seja, 57,1% de aproveitamento. E contra os mesmos adversários no primeiro turno, né, os mesmos sete jogos, nós somamos 10 pontos e 21. 47,6% de aproveitamento. Então, onde que está faltando esse comprometimento? Eu acho que é um pouco de exagero, mas assim, a gente entende, o torcedor não gosta de perder, eu também não gosto. Só que eu preferi não ficar me aborrecendo com esse final de temporada, porque eu sei que serão jogos abaixo da crítica mesmo. Agora, os jogos que estavam valendo, que o time entrou focado, eu vi o que a gente foi capaz de fazer. A gente bateu o campeão. Então, eu não estou aborrecido, estou curtindo a conquista do Hexa até agora. No brasileiro, nós não temos nenhuma chance de cair, já estamos, né, só cumprindo tabela. Acho que o torcedor tem que cobrar, sim, um planejamento bom para o ano que vem, para a gente continuar ali brigando por conquistas, entendeu?
Eu mantenho uma planilha aqui, que são a pontuação dos times considerando só os últimos cinco jogos, entendeu?
Uhum.
Então, tipo assim, o sexto jogo para trás já é descartado, então os times só podem chegar no máximo a 15. E até a 34ª rodada, ou seja, sem contar esse jogo do São Paulo, né, que é a 35ª, o Cruzeiro só tinha feito menos pontos do que três times, que é o Palmeiras, o Sport e o Bahia. Quer dizer, eu acho que dá pra, por aí você tira um pouco que o Cruzeiro tem vencido os jogos, né?
Justamente.
Talvez não com um desempenho excelente e tal, em alguns deles, mas não é questão de falta de comprometimento de todos, né? Assim, inclusive eu queria tocar nesse ponto, porque assim, é uma coisa que eu acabei de pensar. Eu não sei se é coincidência, mas justamente os jogos em que jogaram os 11, entre aspas, titulares, né, foram os jogos que o time perdeu.
Concordo.
Fora de casa, não foi? Foi contra o Atlético Paranaense e contra o São Paulo.
Só contra o Ceará que foi realmente o time titular no Mineirão e eles acabaram saindo derrotados. Aí,
contra o Ceará foi... Quem viu o jogo sabe que o Ceará se defendeu bem e contra-atacou melhor ainda, né?
Exatamente.
Então, acontece. No futebol acontece. É, mas o Cruzeiro teve alguns erros naquele jogo importantes, mas... Ok, vai. Vamos dizer que é um ponto fora da curva esse jogo do Ceará. Agora, o meu ponto é o seguinte. Quando jogam... Sei lá, quando o time roda e joga mais de metade do time reserva, o desempenho, pelo menos depois do título da Copa do Brasil, tem sido um pouco melhor, né? Eu não sei se é porque eles jogam em casa, enfim, não sei.
Eu acho que nesses jogos, alguns jogadores que têm uma minutagem maior ao longo da temporada, por exemplo, você pega aí jogadores como o Henrique, Ariel Cabral, Thiago Neves, o próprio Edilson, o próprio Barcos, que chegou no segundo semestre, mas jogou muitos jogos aí na sequência, né? Talvez até, não vou dizer o Léo, porque o Léo é um cara extremamente profissional e ele se dedica muito em todos os jogos. Mas eu acho que esses jogadores poderiam já, o próprio Egídio, né? Você não jogar com eles e colocar quem jogou menos e que a gente vê que quer jogar, né? O Lucas Silva, o Lucas Romero, testar o próprio Patrick Bray na lateral. Você, de repente, muda o esquema de jogo, né? Faz aquele 4-4-2, deixa o David no ataque junto com o Arrascaeta na esquerda. E testar essas opções nesses últimos três jogos. Eu acho que talvez seria o mais indicado, digamos assim. Porque é notório que o time perde mesmo a mão, assim, perde aquele pique depois de atingir um objetivo. Não dá pra falar que isso não existe.
Não, o meu ponto é o seguinte, cara. Porque assim, beleza, realmente, é humanamente impossível você manter o mesmo foco depois de já ter atingido todos os objetivos e não ter mais nada a almejar no campeonato, né?
Porque, só pra te dar um exemplo, o Corinthians, quando foi campeão ano passado, ele ganhou do Fluminense de 3-1. Ele foi campeão na 35ª rodada. Nas últimas três rodadas, ou seja, que ele já era campeão, ele perdeu para o Flamengo de 3-0, ele empatou com o Atlético Mineiro 2-2 e perdeu para o Sport de 1-0. Será que também os torcedores do Corinthians falaram que faltou comprometimento?
Não, eu me lembro claramente do Cruzeiro perdendo do Bahia em 2013.
Exatamente,
depois, cara, que foi campeão.
Eu acho que é um exagero você falar que o time não está respeitando os torcedores, entendeu? Eu vi muita gente falando isso hoje, eu acho que é um exagero assim, sem tamanho.
Eu me lembro também de 2012, um Cruzeiro e Fluminense, que o Fluminense já era campeão. O primeiro jogo era o jogo da taça, era o jogo que o Fluminense ia receber a taça. O Fred, inclusive, jogou esse jogo em 2012.
Golaço do Elber.
E o Cruzeiro ganhou.
O golaço do Elber, inclusive.
Realmente, é difícil manter o foco. Mas o meu ponto é o seguinte, cara. Meu ponto é o seguinte. Será que essa questão essa dificuldade de se manter o foco não acontece só com os jogadores titulares? Entendeu? Porque os jogadores reservas, eles têm uma motivação. Sim, eles querem mostrar serviço, eles querem ficar em 2019.
Principalmente aqueles titulares que são titulares absolutos.
É, Thiago Neves, né?
Exatamente.
Edilson.
Egídio.
Nem gosto de falar que é falta de vontade, porque eu acho que isso é uma falta de respeito com o jogador falar isso.
É, exatamente. Eu não
mas
posso
é,
falar isso.
Não é falta de vontade, mas é porque é difícil manter o foco mesmo. É difícil, né?
É porque as pessoas não entendem muito bem pela quantidade de dinheiro que esses caras ganham. Mas ninguém trabalha com 10% da pressão que esses caras trabalham, de ter 8 milhões de torcedores lá cobrando dia a dia, de ter que entregar resultado.
Então,
quando você conquista, naturalmente, assim, no seu subconsciente, você não vai colocar o pé numa dividida igual você colocaria numa final de Copa do Brasil.
Ainda mais sabendo que esses caras que a gente citou, a gente sabe que eles estão garantidos para o ano que vem.
Exatamente.
Então, eles não têm essa motivação de, tipo, mostrar serviço, porque eles não precisam mais. Né? E essa questão aí que você falou da pressão de 8 milhões de pessoas, eu gosto muito de dar o exemplo do pedreiro. Imagina se você é um pedreiro, tá fazendo obra, e aí fica 8 milhões de pessoas falando que você tá colocando o tijolo errado, que você tinha que colocar o tijolo um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, ou mais cimento, menos cimento. Que
te vaiando quando você deixa.
Te vaiando quando você deixa um pinguinho de cimento espirrar. Quer dizer, é uma pressão fodida mesmo, entendeu? Realmente esses caras ganham muito dinheiro, eles é mais do que devia, na minha visão. Mas não é tanto mais assim que as pessoas acham, não. Porque essa exposição, isso é muito desgastante, cara. Então é normal os caras relaxarem depois de ter conquistado os objetivos, né? Agora, esses caras reservas, o David, Bray, Romero, que jogou pouco, o Lucas Silva, que perdeu a titularidade, esses caras, eles têm um objetivo, que é mostrar para o Sidney e para o Mano que eles são dignos de se continuarem em 2019.
Eu digo mais. Inclusive, se eu fosse diretor, eu faria uma reunião com os atletas, eu falava, ó, a partir de hoje, aí eu começava a citar, Thiago Neves, Fábio...
Vocês estão de férias, Regi, tchau.
Vocês estão de férias, vão descansar, porque eu quero vocês inteiros ano que vem, e fala para eles, ó, Ederson, ô Bray, ô fulano, vocês vão me provar que vocês têm condição de ficar aqui ano que vem. O desempenho de vocês será primordial para a permanência dos senhores na temporada de 2019. Vão lá e joguem.
Essa é uma boa, essa é uma boa.
E prova pra mim que vocês têm condição de ficar. Eu faria isso.
É uma questão de gestão de grupo aí também, né?
Mas
tipo assim, que os caras vão olhar e falar assim, ah, que é férias pra um, mas não é pra outro, sabe? Tipo assim.
Mas aí a questão é falar, ó, vocês estão em avaliação, vocês jogaram menos que os outros, entendeu? Então, naturalmente, a gente precisa de vocês aqui pra ter uma noção melhor, assim, do que esperar. Ou então não precisa nem dar férias pros titulares, mas não bota eles, deixa eles fazendo outro tipo de trabalho, entendeu?
Bom, enfim, essa questão do foco realmente é difícil mesmo. Mas eu concordo com você.
Assim, eu sigo achando. Eu reafirmo, eu acho que é um exagero a torcida fazer esses, entre aspas, escândalos, assim, por causa de uma derrota fora de casa pro São Paulo.
Mas vem cá, deixa eu perguntar umas coisas pra você, já que eu não assisti o jogo todo. Eu tava assim, antes de sair, né, que eu tive que sair, tava me preparando pra sair, então eu tava com a minha atenção focada totalmente. Eu consegui ver alguns um jogo de, um outro lance assim de rabo de olho. E eu vi, uma coisa que eu notei bastante foi, por exemplo, o David entrando no impedimento várias vezes. Então, uma coisa que eu pensei assim na minha cabeça, ele tá tentando achar esse tempo certo de partir. Porque ele é um jogador assim, né? Ele é um jogador de receber bola na frente. Só ele precisa sair só no tempo certo do passe.
É jogador de projeção, né?
Você concorda com isso, cara? Você acha que aconteceu isso mesmo?
É assim, eu até comentei com alguns amigos que ele tinha que ficar um pouco mais ligado no jogo, que ele tava ficando em impedimento muitas vezes, né?
Mas eu acho que isso é uma questão de ritmo de jogo, cara. Eu acho que não é questão de qualidade, sacou?
Eu acho que é uma questão dele estar um pouco ansioso ainda, com vontade, né, de mostrar serviço e tal, porque ele sabe que ele foi um grande investimento, e ele sabe também dos problemas que ele teve, e a torcida ficou um pouco chateada, ele não vinha fazendo bons jogos. Mas aquele gol contra o Corinthians deu uma certa confiança para ele. Eu já vi, por exemplo, hoje ele tentando jogadas assim que em outros momentos ele tentava, dava errado, ele dava uma baqueada. Uhum. Hoje eu já achei diferente, eu já achei que ele teve mais confiança para ir para cima, para tentar o drible, para encarar mesmo a marcação. E eu acho que ele fez um bom jogo. Não foi espetacular, porque o time todo, né, não foi bem. Mas ele fez um jogo correto, assim, ele conseguiu produzir ofensivamente, conseguiu criar situações ali. Ele foi o jogador do Cruzeiro que mais deu passe decisivo, ele deu dois passes decisivos, ele foi o que mais driblou, ele conseguiu três dribles aí na partida. Então ele fez uma partida correta. Eu acredito que o David, começando a temporada do ano que vem, sem lesão, né, fazendo uma pré-temporada, jogando o Campeonato Mineiro, eu acho que ele vai virar. Eu acho que ele vai ser útil.
Eu também acho. Eu também estou botando muita confiança, assim. Eu acho que ele vai ser uma arma muito importante ano que vem, eu acho.
E é curioso porque ele é um jogador que mostra, assim, ele tem muita força física, né? E eu gostei dele jogando como atacante.
Contra o Corinthians, né?
Eu gostei dele jogando mais próximo.
Pois é, isso é uma outra coisa que eu queria perguntar pra você. Nesse jogo de hoje, porque assim, a gente sabe que ele jogou na ponta esquerda, você falou aí que ele jogou na ponta esquerda, com o Thiago Neves por dentro, o Robinho, mas ele é um jogador diferente do Arrascaeta, né? A característica dele.
Exatamente.
E o Arrascaeta, ele aproxima do centro, ele aproxima da bola pra participar da construção, às vezes ele
o corta Arrascaeta
pra dentro.
Meia, né?
E o Arrascaeta, ele consegue articular mais. O David é um jogador mais de ataque de espaço mesmo. Infiltrador.
O Arrascaeta é um jogador mais cerebral, mais criativo. O David é um cara de profundidade,
explosão,
de penetração,
né?
Explosão.
Isso.
É um cara mais, ele é menos cabeça e mais força, entendeu?
É isso que eu queria perguntar. O time, o Thiago Neves e o Robin entenderam isso? Porque o time joga diferente, né? É o mesmo sistema tático? É. Mas é um outro mecanismo, sabe? Você vai tirar uma engrenagem e colocar outra no mesmo lugar, mas é uma outra engrenagem diferente, o time vai rodar de uma forma diferente, entendeu? Eu queria saber se o Thiago Neves e o Robinho, que são os caras que jogam ali próximo a ele, e o Barcos, né, também, entenderam isso. Se eles sabiam que, tipo assim, ó, o David é um cara que gosta de receber bola assim. O Robinho eu sei que entendeu, porque o Robinho é um cara que ele entende o jogo muito rápido.
O Robinho fez muitas bolas invertidas pro Egídio, principalmente na esquerda, e o Egídio tentava se relacionar com o David ali. Uhum. Mas é uma questão que só vai ser resolvida com eles jogando, né? Eles jogaram um pouco juntos. Então eu acho que não se entenderam como deveria, até porque não estão ainda azeitados pela questão de entrosamento mesmo, né? Foram poucos jogos juntos.
Você vê que é curioso isso, né? Você tira um jogador e coloca o outro, muda muito, né?
É.
Assim, o sistema tático é o mesmo, é um 4-2-3-1, mas muda demais, porque os outros jogadores eles precisam entender que tipo de bola cada um gosta de receber, né? O do David é um, o do Arrascaeta é outro. Então,
Eu gostei mais do Cruzeiro quando o Barco saiu e entrou o Sassá.
É que o Sassá também tem essa característica, né? O Sassá não é um jogador de articulação, né?
O Sassá é um cara, ele brigou mais, ele é mais forte. Eu gostei quando entrou o Sassá, acho que o time ficou mais dinâmico. E o Thiago Neves, como ele jogou muito abaixo hoje, né? Muito lento, muito pouco incisivo, acabou que o Cruzeiro ficou meio deficiente mesmo de ofensividade. E chegou algumas vezes com o David, propriamente com o David.
Tô perguntando essas coisas pra você, cara, porque eu não vi o jogo, né? Então, vou te perguntar. Uma coisa que eu sempre falo aqui também. O Thiago Neves é o jogador da saída, da transição. A bola sempre chega nele. Se ele consegue dominar essa bola e girar, aí o Cruzeiro consegue fazer uma transição boa. Agora, se ele perde essa primeira bola, aí o Cruzeiro continua sofrendo um ataque. O que aconteceu o que hoje? Ele conseguiu fazer esse giro para sair da pressão do São Paulo ou o São Paulo continuava martelando?
Ele teve muita dificuldade para sair dessa pressão. Prova disso é que dos seis duelos que ele teve, e você veja que um jogador atuando no meio campo, ali numa zona onde ele está cercado por dois volantes combativos, que é o Jusilei e o Hudson, mas o Shailon e o Everton que jogam abertos, mas fazem pressão. Ele só disputou seis duelos. E ele não venceu nenhum.
E é isso que se espera dele. É vencer esses duelos.
E ele não conseguiu, não teve sucesso. Tanto que ele não deu nenhum passe decisivo. Ele não conseguiu driblar. só deu um chute que foi para fora, então assim, não conseguiu mesmo ser esse organizador, esse cara que traz a bola da... pega a bola ali da defesa e faz a transição rápida, e não conseguiu ser esse cara. Ele
teve essa uma fase ruim estreia. Do Thiago Neves, acho que dá para falar que é uma fase ruim dele, né?
É, ele tá mantendo o padrão do resto do ano, né?
Isso te, mas isso te preocupa pro ano que vem, cara? Será que você arrastar essa fase ruim pro ano que vem? Porque ele é um cara que o Cruzeiro depende muito dele.
Me preocupa porque o Thiago já não é um garoto, né? Ele tá com 30...
Mas você acha que essa é uma questão física?
Eu acho que principalmente é física.
Da parte acho que não tem a ver com aquela questão que a gente tava discutindo de ser falta de foco?
Não, eu acho que
principalmente após o título da Copa do Brasil?
Não, porque ele já vinha jogando mal, né? Se a gente for parar pra pensar, ao longo da temporada ele já vinha mal. Tanto é que ele ficou, acho que, mais de 8 jogos sem marcar gol, sem dar assistência. Então não é por causa do foco. Ele já vinha mal mesmo esse ano. Eu acho que são dois motivos. Um é a parte física, e a outra foi aquilo que até que a gente já discutiu aqui, que os adversários também aprenderam a marcar ele, né?
É, eu acho que isso também é importante. Entendeu? Aprenderam a marcar o Cruzeiro, especificamente.
É, e sabem que se neutralizar o Thiago Neves, o Cruzeiro vai ter alguma dificuldade pra conseguir mesmo articular esse ano, menos com o Arrascaeta iluminado. Quando o Thiago Neves não conseguia, o Arrascaeta ia lá e resolvia. Mas você pode saber que pro ano que vem, provavelmente, a marcação vai mudar em cima do Arrascaeta. Talvez ele já não tenha tanta liberdade para flutuar da esquerda para a direita como ele faz nesse ano.
Aí o cara do ano que vem vai ser o Robinho.
Ou outro jogador que eventualmente
seja contratado. Ou...
quem sabe, né?
É, pois é.
Mas a questão é que o jogador tem sempre que estar se reinventando para não ficar, né, marcado pelos adversários.
Então... O técnico também, né? Tem que mudar alguma coisa para...
É, a gente sabe que não é muito do humano fazer isso, né? Mudar. Mas
eu acho que depende, às vezes o técnico tem que fazer isso, mas às vezes ele fica de mãos atadas porque o jogador também tem que. Os dois têm que fazer isso, o jogador
sabe,
e o técnico.
Mas sabe de uma coisa? Eu sempre falo que o jogador ele precisa estar sempre motivado e nunca ter a certeza de que a vaga dele é cativa.
É,
quando isso acontece,
eu concordo com você.
Acomodado. Então eu acho assim: se o Thiago Neves perceber que chegou uma sombra, vamos supor, chega um Rafael Veiga ano que vem, ele vai olhar e falar: opa. Esse menino aqui jogou bem no Atlético Paranaense, é 10 anos mais novo do que eu, ou seja, vai correr pra caramba. Se eu não fizer alguma coisa diferente aqui, eu vou perder minha vaga. Entendeu? Então o jogador nunca pode ter aquela segurança de que o reserva é pior do que ele e não vai entrar. Ou nem existe, como é o caso do Thiago Neves, ele nem tem um reserva. Então eu acho que se trouxer um jogador pra fazer uma sombra efetivamente do Thiago Neves, ele por si só vai tentar produzir algo a mais, porque a gente sabe que ele é competitivo. Então eu acho que ele por si só vai tentar fazer algo diferente.
Falta de tentativa do Mano não foi, né?
Não foi.
Colocou o Mancoelho ali, colocou o Sobis ali, colocou... quem mais? É, mudou o sistema, né? O Sidney mudou o sistema, colocou o David e o Fred na frente pra não ter esse jogador.
Eu acho que
Robinho eu acho que foi o que mais funcionou nessa função.
É, eu acho que passa principalmente por isso. Ele tem uma sombra ali pra perceber mesmo que não dá pra jogar tão abaixo. Assim. Porque quando a gente para pra pensar que ele tá com 33 anos... A tendência é que fisicamente ele caia ainda mais, o desempenho talvez, né, em termos de gols esse ano, não foi tão abaixo em relação a 2017, mas a gente viu em campo que ele jogou mal. Então, eu acho que precisa principalmente, eu não abriria a mão do Thiago Neves de forma alguma, porque eu acho que ele é um cara decisivo, importante dentro do grupo, tem um espírito vencedor, mas seria interessante ter uma sombra para ele.
Você me deu um gancho bacana pra gente entrar no último bloco aqui, que não vai ser de tweets, infelizmente, por causa da minha situação, eu não conseguia soltar o tweet lá pra galera responder, e como nós estamos gravando aqui já tarde da noite... Não ia fazer sentido mandar pedir perguntas para vocês, então...
E eu peço desculpa, eu esqueci completamente também de
fazer o tweet. Pois é, quem tá acostumado a soltar esse tweet sou eu, né, então...
Pois é.
Mas enfim, acontece, né, a gente faz isso aqui na raça, só nós mesmo, a gente que edita, a gente que grava, a gente que faz tudo, então... A gente pede desculpas para vocês, mas vamos tentar fazer um conteúdo bom aqui. Esse gancho aí que você falou da média de idade, a gente pode falar um pouquinho sobre isso e também como rejuvenescer esse elenco.
Cruzeiro Logia, episódio 31.
Bom, cara, você falou aí da questão do Thiago Neves, né? Que ele tem 33 anos e tal. E antes aqui da gravação, a gente tava na resenha aqui, você tava falando que a gente pode falar sobre essa questão da média de idade.
Sim, atualmente o Cruzeiro tem uma média de idade, a gente sabe que um pouco elevada, né? Eu tava fazendo uma pesquisa e eu vi que o Cruzeiro só fica abaixo do Ceará e do América em termos de média de idade. É o terceiro time com mais jogadores... mais velhos, né?
Isso questão de elenco, né? Não é do time titular.
É, o nosso time... Aí eu acho que é o...
Se fosse time titular, eu tenho certeza que é um que tem a média de idade mais velha.
Se eu pegar o time titular, eu não fiz essa conta, mas eu acredito que seja o time mais velho da Série A.
Certamente. Mesmo São Paulo tendo tipo Nenê e Diego Souza, né? E alguns jogadores mais experientes lá também, mas...
Pois é, e atualmente 14 dos 31 jogadores do nosso plantel, né? Tem 30 anos ou mais. Isso representa 45,1%, né, do elenco. São jogadores mais importantes, né? O Fábio, Edilson, Egídio, Dedé, Léo, Henrique, Ariel Cabral, Bruno Silva, Rafinha, Robinho, Thiago Neves, Barcos, Rafael Sobis e Fred. Eu acho que alguns jogadores desse bolo aqui dá pra gente negociar.
É isso que eu ia perguntar. Quem desses aí, de que tem mais de 30 anos, que vai sair ano que vem?
Olha só, na minha opinião, é muito claro quem eu liberaria. Seria o Bruno Silva, o Barcos e o Rafael Sobis. Entendeu? E eu trocaria esses jogadores e por jogadores mais jovens, de até pelo menos aí 22, 23
anos.
Eu
acho que o Barcos não tem necessidade de contratar mais um centroavante, a não ser que saia um outro, um segundo também, né?
Aí, se ele for sair o Raniel, o Fred, o Sassá, eu acho que nem precisa contratar. Porque eu acho um exagero manter quatro centroavantes. E entre 26 e 30 anos, a gente tem o Rafael, que está com 28, o Manuel, que também tem 28.
Mas o Rafael é goleiro, o Rafael. O Rafael ele é o decano do grupo, não, ele é o vice-decano, ele só perde pro Fábio.
E tem uma coisa que vai fazer 30 anos ano que vem, que é um cara que não tem por que ficar. E eu buscaria, assim, tentar um negócio com uma coisa no Brasil. Eu julgo que é impossível, porque ele tá muito queimado aqui, não teve sucesso no Flamengo.
Você costuma falar bastante que ele tem muito mercado no Independiente, que é o time que ele jogava na Argentina antes de ir pro Brasil.
Eu convido a você, o nosso ouvinte, entrar no Instagram do Mancuês e ver os comentários. Só tem torcedor do Independiente pedindo para ele voltar.
O Vuelta, Mancu.
Ele tem muito carinho, ele é muito, assim, a torcida do Independiente gosta muito dele, ele é muito querido pelo torcedor do Independiente.
Não, só para fazer uma ilustração, é mais ou menos assim, é como se o Rascaeta fosse para, sei lá, para o Bayern de Munique ou o Borussia Dortmund, não fosse bem, e aí a torcida do Cruzeiro fica pedindo para ele voltar.
É mais
porque,
ou menos
assim,
isso.
É porque, assim, a gente vai lembrar das coisas boas que ele fez aqui, né? Não vai ficar lembrando, o cara tá indo mal na Europa, daí, tô nem aí, ele foi bem no Cruzeiro, tá bom.
O que eu faria, assim, que eu acho que tá no alcance do Cruzeiro tentar fazer, é buscar oferecer uma coisa na Argentina e ver se, de repente, a gente consegue descolar aí uma troca, né? Que seja... A gente tem que entender também que a gente tem que ter uma troca possível, né? Não dá pra pedir o melhor jogador dos caras.
Claro que não.
Mas, por exemplo, eu pensando...
Mas eles devem ter um jogador velocista lá, não?
Um velocista, ou até, vamos supor, um reserva pro Thiago Neves, pode ser?
Um lateral direito.
Um reserva pro Thiago Neves, pode ser? Um cara que eu vejo, assim, com bons olhos, digamos assim, no próprio Independiente, é o Fernando Gaibor, que é um equatoriano, ele tem 27 anos, então são idades parecidas. Ele joga de armador, joga de meia, só que é complicado porque ele tá jogando, assim, quase todas as partidas como titular no Independiente.
Pois é, eles não vão trocar o Mancuello por um titular deles.
Pois é. Outro cara que eu acho que é pode
não sei
ser
que, a não ser que tenha uma composição aí, né? A gente manda dois, talvez, sei lá.
Outro cara que eu acho possível, não sei, mas esse eu já acho que é possível pela falta de jogo mesmo. É o Jonathan Menendez, que é um velocista, ele joga pela beirada. E ele foi emprestado pro Al Rayyan, do Qatar, e ele não tá jogando lá. Ele só fez um jogo esse ano. Então, assim, o clube Qatar tem a opção de comprar o passe dele, mas eu não acredito que eles vão comprar, porque o cara não tá nem jogando lá. E ele tem muito destaque pelo Tadjeres e ele não tá jogando lá. Então, de repente, você tentar conversar, né, com o Independiente e o clube do Catar não sinalizar que vai ficar com ele, você, de repente, pode conseguir buscar o jogador ali em janeiro.
Eu vou fazer um advogado do diabo aí. Isso não depõe contra ele, não? O cara não joga em um lugar, ele vai para um lugar que tem um nível técnico bem menor e também não joga.
Mas é uma série de fatores. Às vezes ele pode ter chegado lá, se desentendido com o técnico, brigado com o Sheik, não ter se adaptado ao país.
Não, eu entendi, mas de certa forma ele cairia pra cima, né?
É, com certeza.
Porque sair do Catar pra jogar no Cruzeiro,
Pois é, mas é aquela coisa, a minha primeira opção seria o Gaibor, entendeu? Só que eu acho que é realmente difícil. Mas o Menendez, eu tenho uma boa lembrança dele no Tadjeres, ele jogou muito bem lá.
Mas qual que é a idade desses caras? É porque a questão aqui é a média de idade, vamos rejuvenescer o elenco. É,
o Gaibor tem 27 e o Menendez tem 24.
É porque jogador com idade menor que isso também é caro, né?
Então, mas assim, pra você trocar uma coisa que tá embaixo, tem que ser com um jogador que também tá embaixo. Não tem como pegar mais o Diliotti, que é o artilheiro do Independiente, ou o Maximiliano Meza. Eles não vão aceitar. Então tem que ser um cara que, assim, eu já vi futebol nele, ele é novo, e ele pode talvez chegar no Cruzeiro e encaixar, como pode chegar também e dar completamente errado. Mas é uma opção, entendeu?
E pra vaga do Rafael Sobis?
Eu, a princípio, não contrataria ninguém, cara. Eu tentaria usar a base.
É, não, porque a vaga do Rafael Sobis, o momento corneta do programa, porque a vaga do Rafael Sobis é o de jogador motivador, né?
Mas ele não precisa, o que a gente mais tem é jogador cascudo, cara. Não vai ser
não é cascudo, não é cascudo, é um jogador...
A gente tem jogador motivador, parece que é o cara mais motivador que o Thiago Neves, o próprio Léo.
Cara de grupo.
É, mas eu acho que um jogador, diante de um elenco que tem vários jogadores com essa característica, não vai fazer falta, não. E outra coisa, pra ser motivador, ganhando que o Sobis ganha, contrata um coach. Entendeu? Ou ele muda de aposenta e vai virar gerente, então, e ser motivador de grupo, porque eu acho que a gente ainda espera do Sobis pelo salário que ele ganha e pelo que ele custou, que ele renda também tecnicamente. E a minha questão é muito simples, eu não tenho nada contra o Sobis, mas a partir do momento que ele não entrega dentro de campo e custa caro, o Cruzeiro não tá podendo se dar o luxo de manter esse jogador.
Só puxar um assunto aqui que a gente já falou. Ele jogou hoje contra o São Paulo, não jogou?
Jogou e ele parecia entrou. Que não tinha nem entrado em campo.
É isso que eu ia perguntar, como é que ele foi? Ah,
não foi. Não teve nada de relevante, assim. Não jogou.
É porque essa química de vestiário, cara, ela é muito importante. Eu acho que isso é um dos fatores. Eu diria que isso é um dos fatores principais pelo Cruzeiro ter conseguido dois títulos importantes em sequência.
Cara, eu me lembro que em 2013 tinha o Luan, que ele também era um jogador muito querido pelo grupo do Cruzeiro.
Aquele Luan que tava ele na fez América, três gols contra o São Paulo no Morumbi.
Ele mesmo. E ele foi campeão em 2013. Em 2014 ele não conseguiu ficar no grupo. E na época os jogadores fizeram foto pedindo pra ele ficar, fizeram o L de Luan e tal. E ele saiu, o Cruzeiro foi campeão do mesmo jeito.
Mas era um problema dele com a diretoria, então, não?
Não foi, eu acho que uma coisa de contrato, mas eles não chegaram a
acordo. Não, sim, não, eu entendi o seu exemplo. O que eu estou dizendo
é o seguinte. Dizer que não vai ser por causa da ausência do Sobs que o Cruzeiro vai perder.
Não, entendeu? Eu sei, eu entendi o seu exemplo, entendi o seu argumento. O que eu estou argumentando não é o Sobs, esquece o Sobs. É essa química de vestiário. Entendeu? Não é só a questão do Sobs, é tudo. Mexer nisso é realmente. É muito delicado mexer nisso.
Com certeza.
Mas... não estou dizendo que grupos unidos são campeões, não, porque a gente já tem exemplos aí na história. De grupos que os caras nem se falavam direito e os caras ganharam mesmo assim.
Então, mas a minha principal questão é o custo, cara.
É. Sim, eu acho que o Cruzeiro, essa é uma questão que tem que ser equalizada também, né?
O Cruzeiro precisa cortar gasto. Então tem jogador ali que eu acho que não justifica manter com o salário que eles ganham. E o Sobs é um deles. É Sobs, Bruno Silva, Mancuejo, o próprio Barcos, que foi importante, mas acho que agora, muito obrigado. Entendeu? Ezequiel, Hermes,
vou te colocar numa sinuca de bico, cara. Agora.
Manuel também.
Se você me permite, vou te colocar numa sinuca de bico.
Por favor, você tá aqui pra isso.
Você manteria o Lucas Silva?
Eu não manteria o Lucas Silva por uma questão muito simples. A gente não tem como pagar.
Não, é assim, mas eu tô falando assim. Final do ano ou meio do ano? Porque no meio do ano ele já vai embora de qualquer jeito.
Eu gostaria que ele ficasse até o final do ano. Mas também a gente
não dá pra final ficar. De 2019.
Sim. Até porque é um jogador que já tá adaptado no grupo. Fez uma boa temporada. Deu uma caída nesse final, é verdade. Mas é um jogador que...
O Real Madrid não vai aceitar um empréstimo de meia temporada.
E ele é caro, assim, não tem como. A gente não tem 5 milhões de euros, vamos supor, se a gente for comprar ele pelo mesmo preço que ele saiu. A gente não tem condições de pagar isso por ele. Então,
o Real Madrid só tem interesse de chegar o jogador não no início da temporada. No final, no meio da temporada...
O Real Madrid vai querer recuperar o dinheiro, assim. Então, a não ser que eles sejam de uma boa vontade enorme pra deixar o Lucas Silva aqui mais um ano.
Então ele tinha que ir bem pra achar um comprador pra ele e o Real Madrid vender.
É. Eu acho
e que aí esse time que comprou emprestar pra nós de novo.
Eu não manteria por isso, porque ele é caro, a gente não tem condição de manter.
É, bom. É, deixa eu pensar aqui em mais.
Eu acho que o Cruzeiro tem uma boa moeda de troca nas mãos, que é o Manuel. Dá pra usar ele, de repente.
Em outro zagueiro ou promove o Kaká?
Eu promoveria de vez o Kaká. Uhum. Não buscaria zagueiro no mercado, acho que o Cruzeiro não precisa.
Centroavante a gente já tá bem servido, né? Vamos dizer. Por enquanto, se não sair ninguém.
Por exemplo, você chega lá no Santos como quem não quer nada, oferece o Manuel no Bruno Henrique.
É, você deu sugestão no episódio passado. É, o Bruno Henrique, qual que é a idade dele?
Ele tá com 28 anos, mesma idade do Manuel.
É, então, porque essa é uma questão, né? Ele vai chegar aqui e vai fazer um contrato de 3 anos, 2 anos, talvez.
Provavelmente.
Então, tem essa questão. Ele vai chegar aqui no final do mandato do Wagner Pires de Sá, ele vai ter 30 anos.
34 anos.
Pois é. E aí as laterais que a gente já cansa de falar aqui, né? A gente já falou muito do Bray aqui, quando a gente tava falando do jogo do Corinthians, mas do outro lado, o lateral direito. O Ezequiel... apesar de ter jogado bem contra o Corinthians, não demoveu ninguém da ideia de que ele vai sair, não, né?
Acho que é certo que ele tem que caçar um novos ares, até pra ele tentar recuperar a carreira dele aí, né?
Eu acho que ele é um bom lateral pra talvez até um time de Série B, assim, eu acho.
Eu acho que é o futebol dele, mais ou menos.
E aí, aproveitando esse gancho de lateral direito de Série B, eu queria dizer aqui que eu finalmente vi um jogo do Avaí, porque a gente sempre fala aqui do Guga, do lateral direito, e o Iron fala, né? Porque o Iron que tinha mais a mãe com ele. Mas eu quero dizer que eu vi finalmente um jogo do Avaí, o Avaí contra o CSA. E foi um jogo diferente porque era a penúltima rodada da Série B e o CSA precisava vencer para subir para a Série A. Quer dizer, então existe uma chance grande do Cruzeiro jogar em Maceió ano que vem. Mas, porque basta vencer o Juventude na última rodada. O Juventude já rebaixado fora de casa. Mas, então foi um jogo atípico que o CSA precisando vencer, o Avaí só se defendeu. Mas então eu não consegui ver muitas características do Guga, eu só achei ele meio pesadão assim pra correr. Mas a assistência do gol foi dele, né? Ele que cobrou o escanteio e que o jogador do Avaí cabeceou, acho que era, se não me engano, é o zagueiro do Avaí que fez o gol. E o Avaí ganhou esse jogo, né? Então o Avaí tá perto de subir também. Tem que empatar com a Ponte Preta em casa pra subir. Então é isso, só essa avaliação que eu fiz do Guga aí, bem por alto. Eu acho que não quero fazer uma avaliação com um jogo também do cara, porque eu acho injusto isso. Mas acho que os números dele na Série B falam por ele, né?
O Guga é um dos melhores laterais da Série B, se não o melhor, na minha opinião. Ele tem 20 anos ainda, né?
Então, isso é uma questão que faz o preço dele ser muito alto, né?
É. Ele é o primeiro ano dele como profissional e realmente, assim, você viu só um jogo, mas é mais ou menos isso. Defensivamente, digamos que o Guga no 1 contra 1 ele vai bem, tanto é que ele é o...
Sim, ele deu alguns bons desarmes, assim, que eu até me lembrou o Egídio, os melhores momentos dele do ano. Isso.
Só que é um jogador que ele ainda tem um pouco de dificuldade, principalmente na transição defensiva.
Porque ele é meio pesadão, né?
É, ele ainda tem uma dificuldade até motora, assim, de conseguir se organizar tempo e taticamente eu acho que ele tem alguma dificuldade ainda para defender na transição, quando o time perde a bola, para fechar a linha de 4 e tal. E na bola parada mesmo, não cruzamento com a bola rolando. Ele também tem alguma dificuldade.
É, porque isso é uma coisa que eu notei, né? Também, nos escanteios, tanto ofensivo como defensivo, ele sempre ficava no rebote. Ele nunca ia pra dentro da área, nem pra defender, nem pra atacar.
É, o Guga hoje é o segundo jogador com mais desarmes na Série B, ele tem 96 desarmes. É como eu falei, no contra um ele vai bem, ele tem uma boa média de cruzamentos também, é um jogador que cruza relativamente bem. Então, eu acho que ele precisa de alguns ajustes. Se o Mano conseguiu ajustar o Egídio defensivamente, né? Ele não conseguiria ajustar o Guga.
Eu acho, eu acho que tem uma questão de equilíbrio também aí, né, no time. Eu acho que o Mano... Eu acho que até é uma sacanagem falar isso, mas eu acho que o Mano não tem a ousadia necessária para colocar o Guga e o Egídio ao mesmo tempo no time. São dois laterais que iam atacar o Edilson, ele é mais equilibrado do que o Guga. Eu digo assim, em termos ofensivos e defensivos, né?
Você vê que a gente estava falando na questão do cruzamento, que ele vai muito bem na bola parada ofensiva, ele é até o cobrador de escanteio, de falta. Né? Ele tem uma média aí de 66 cruzamentos certos, uma média de 30%, que com lateral é muito alto.
Não, 30% para qualquer posição é muito alto. Cruzamentos é um fundamento que se erra demais no Brasil, erra muito.
Exatamente.
Então 30% boa média.
Ele vai muito bem assim nessa questão.
É, só uma curiosidade, que o Guga ele não chama Gustavo nem Guga, não. Ele chama Cláudio. Ele só tem esse nome por causa do cabeleiro dele, que ele parece com o Guga, o tenista. Que, por sinal, é torcedor do Avaí também, né, o tenista. Então...
É, exatamente. Não deve estar nada feliz com a gente querendo o Guga no Cruzeiro.
Vai sair do time azul para outro time azul.
Mas até você lembrou, a gente estava conversando fora do ar, de uma matéria do próprio presidente do Avaí comentando sobre o Guga, né?
Isso, é porque depois do jogo que eu fui ver, eu fui procurar mais informações sobre o Guga, aí tinham o presidente do Avaí dizendo que vendeu uma parte para os investidores para poder mantê-lo até o final da Série B, porque ele já estava sendo assediado.
Manter salário também em dia, né?
Isso, e aí conseguiu um graninha lá para pagar todo mundo, e na explicação dele, ele falou que assim, eu prefiro vender essa minha parte para um Cruzeiro, um Flamengo, um Corinthians, e o Cruzeiro foi um dos times citados por ele, textualmente, para valorizar mais o produto, porque certamente ele sairia de um Cruzeiro, de um Corinthians, de um Flamengo, muito mais valorizado, né? E aí isso é uma coisa que eu achei interessante, eu até pensei, o Cruzeiro deve ter batido na porta do Avaí já, para saber do Guga. Ele seria um bom reforço, inclusive, para competir com o Edilson, né?
Eu acho que seria sim, e... tendo alguns ajustes, né, porque ele estaria saindo também do Avaí, todo respeito ao Avaí, mas o Cruzeiro é um time muito maior, com uma torcida muito mais exigente. Eu gosto muito do Guga, ele tem muita personalidade. Você vê até nas entrevistas, é um cara que tem uma boa desenvoltura para falar. Aparentemente, ele me parece não sentir muita pressão. Eu lembro de um jogo que eu estava acompanhando do Avaí contra o Fortaleza na Série B, e o Fortaleza, que foi campeão com o Rogério Ceni, estádio lotado, o Avaí estava perdendo de 1-0, e sofre um pênalti no final do jogo. Quem pega a bola pra bater, Guga. Ele vai lá e faz o gol. Então você vê que é um cara de personalidade, entendeu?
20 anos pra só.
20 anos, assumir a bronca no estádio lotado, todo mundo vaiando ele. E ele vai lá, pega a bola, faz o gol, ele bateu até com certa tranquilidade. Então ele mostra essa calma, e eu acho que o jogador tem tudo pra evoluir. Na mão do treinador igual o Mano, e entrando num time encaixado, igual o time do Cruzeiro, eu acho que seria um reforço, assim, pra futuro, né? Pra uma projeção aí de 2-3 anos, e você conseguir recuperar o dinheiro depois, porque com certeza ele vai ser vendido. E bem vendido, ainda mais o Cruzeiro aí fazendo boas campanhas. O Cruzeiro consegue aí, não vou nem falar título não, mas chegando uma semifinal de Copa do Brasil, uma quarta de final de Libertadores com o Guga em evidência, a chance dele ser vendido e fazer dinheiro pro clube é muito grande. Então, outro jogador também que eu acho que o Cruzeiro podia observar, que tem realmente bastante qualidade, é o Matheus Gonçalves do Sport. É um ponta muito driblador, um jogador que consegue transitar assim, ele faz muito aquele movimento do Arrasqueta, que é sair de uma ponta para outra, mas ele é mais incisivo do que o Arrascaeta, ele não é exatamente o meia, mas ele é muito rápido, ele tem um controle de bola muito bom, um contra um dele é fantástico, ele é um jogador que tem aí, por jogo, ele tem uma média de 5 dribles completos, assim. É uma média alta para o Brasil, porque aqui no Brasil, a maioria dos times são travados nesse quesito, são poucos jogadores que pegam a bola e partem para cima. Eu tô achando, venho acompanhando ele alguns jogos, e ele eu tava conversando até com alguns torcedores do Sport hoje, que por coincidência viram meu tweet elogiando ele, e eu conversei com alguns, e eles falam assim, desde a entrada dele, do Jair, que é um volante que veio do Juventude, que também é muito bom, tem 23 anos, eles mudaram o time praticamente. O Sport está respirando por aparelhos graças a eles, digamos assim.
Professor Milton Mendes, né?
É, vamos ver aí o Milton Mendes mais um trabalho.
É curioso, né, cara? O futebol você vê que não é 11 jogadores, né? Eu acho que de qualquer forma, porque você tá falando aí do Arrascaeta, que é um jogador que é parecido com o Arrascaeta, eu acho que de qualquer forma o time 2019 vai ser um pouquinho diferente, sabe? Mesmo se for os mesmos 11, entendeu? Porque eu acho que vão ter outras questões, é tipo ajuste fino que faz mudar a característica do time todo. Não é só tirar um jogador e colocar outro que muda magicamente, sabe? Futebol é muito muito complicado, assim, é muito ajuste fino
Eu
demais.
tenho muita expectativa de ver esse time do ano que vem com o Fred no comando de ataque.
Sim,
Eu
pô.
confesso que é uma coisa que me deixa ansioso.
É uma coisa que eu sempre falo aqui, né, velho? Que o Fred é o D'Artagnan dos três mosqueteiros ali, o Arrascaeta, o Thiago Neves e o Robinho.
É porque é nítido que o time roda melhor com ele, entendeu?
Então, porque ele é um centroavante que tem essa característica, igual eu falei no início, né? Que ele tem essa característica de participar do jogo ofensivo também, da construção. Então, o Fred, uma coisa até que eu cheguei a falar no episódio passado, eu peguei um relatório do Cruzeiro até a metade do ano, né? De meia temporada do Cruzeiro, foi até o jogo do Santos pela Copa do Brasil, se não me engano. O Fred já estava lesionado há muito tempo e ele ainda constava como, se não me engano, no top 3 de passes-chave. Você vê que o cara jogando pouco conseguiu continuar no ranking, sabe? Uma coisa que me surpreendeu demais. Por quê? Porque ele fazia muito isso. Quando ele estava jogando, o pessoal reclamava que ele fazia pouco gol, mas ele participava de quase todos.
E ele voltou aparentemente mantendo essa questão.
Sim,
Você vê
você
que
vê que o passe
nos jogos
com o
que ele
Arrascaeta no gol do contra o Paraná.
fez
Depois ele
gol.
fez o próprio gol, depois ele deu um passe pro David agora.
Exatamente.
Quer dizer, então o cara, ele tem participado muito mais como assistente, é curioso falar isso, né? Mas ele tem participado mais como assistente, abrindo espaço para os outros, né? Até porque pela questão da ascendência técnica que ele tem, que o zagueiro do outro time fala assim, pô, esse cara aqui é o Fred, eu tenho que marcar ele. Aí o zagueiro encaixa nele e acaba abrindo espaço para outro companheiro. Até assim, o cara consegue participar do jogo, mesmo que indiretamente, sabe? Então eu acho que realmente, mas para isso, cara, para essa nossa curiosidade de ver esse quarteto de frente se satisfazer, os outros três também têm que elevar o nível, né? O
Sim.
Arrascaeta tá ok, mas o Thiago Neves e o Robinho também, eu acho que esse ano não precisa cobrar dele não, o Thiago Neves.
O Thiago Neves, com toda. O Robinho, na realidade, são dois Robinhos na temporada, né? O antes e depois da Copa. Porque o Robinho antes da Copa estava difícil, tanto é que ele perdeu a vaga pro Rafinha na época. Mas o Robinho depois da Copa, ele,
Ah, eu
para mim, foi
gosto
um
do
dos
Robinho
melhores
demais,
jogadores
cara,
do
porque ele tem capacidade de entender o jogo muito rápido, cara. Ele tem
elenco.
muita leitura de jogo excelente, assim.
O passe dele é diferenciado, né,
É,
cara?
ele tem
O
uma
Robinho.
leitura de jogo e passe rápido. Ou no gol do David, até uma curiosidade, vou trazer essa curiosidade aqui. No gol do David, tem uma câmera aqui por trás. No gol do David contra o Corinthians. Tem uma câmera aqui por trás que lá no fundo dá pra ver o Robinho. E dá pra ver claramente a expressão dele, tudo que ele tá pensando na hora. E na hora que ele vê a bola chegando pro David, primeiro ele olha pro David. Pra ver o que que o David tá, pra onde que o David tá olhando. Depois ele olha pro Cássio. E aí ele fala alguma coisa, que eu não consegui fazer a leitura labial ali, mas ele fala alguma coisa, tipo, ele deve tá pensando alto o que que ele faria. Sabe? Você é um jogador que tem um pensamento muito rápido, assim, sabe? Ele olha as coisas e já, tipo, ó, tomei a decisão.
Eu acho que o Robinho é um jogador. Todo elenco tinha que ter um jogador como o Robinho por vários fatores. Não só pelo fato dele ser diferenciado tecnicamente, mas principalmente pela personalidade do Robinho. É um cara sossegado, é um cara de grupo, é um cara que
Sim.
não faz biquinho se ele perde a posição. E, pô, em campo ele realmente sobra. Mas, como eu falei, eu acho que a temporada do Robinho, no segundo semestre, ele foi, para mim, ao lado do Arrascaeta em primeiro, disparado,
Sim.
e o Robinho em segundo.
Não tem muito o que dizer, né?
Para mim, ele foi muito importante assim, em todos os jogos da Copa do Brasil. Durante a temporada, sempre que o Robinho entrou, ele fazia alguma diferença, não só em passe para gol, mas na dinâmica do time mesmo. Quando o Thiago Neves estava mal, dele pegar a bola, organizar.
É
É um
isso.
cara que é imprescindível assim, para
Eu
mim.
já falei, o Robinho é o verdadeiro meia desse time. O verdadeiro articulador criativo desse time é o Robinho. O Thiago Neves, ele não é esse cara.
O Alex Talento, né, o nosso saudoso Alex aí, camisa 10, não é fã do Robinho à toa, né? Ele
Né?
sempre cansou de elogiar o Robinho na época de Curitiba e tudo mais,
Ele chegou a
exatamente
jogar
por
junto, né?
jogar em 2013.
É, foi o último ano do Alex. Não, o último do Alex foi 2014.
2014. Então, assim, é um jogador para mim. Eu gosto muito do Robinho, eu sou fã. Desde a época que ele era do Curitiba, quando ele veio pro Cruzeiro, eu fiquei muito feliz, porque era um jogador que eu gostava muito. Assim, eu fiquei com muita raiva quando ele foi pro Palmeiras, sabe? Quando o
Né?
Palmeiras contratou ele. E a gente naquela época tava precisando de um jogador, que a gente tinha
O
acabado de
Marcelo
perder o
Oliveira
Everton
pediu
Ribeiro.
ele bastante, né?
Pediu, sim, a gente tinha acabado de perder o Everton Ribeiro e o Marcelo Oliveira pediu o Robinho. Só que aí naquela época a gente estava sendo gerido só pelo grande Valdir Barbosa e seu Benessi. Aí deu no que deu.
Talvez aquela Libertadores 2015 teria sido diferente, né?
Eles deixaram de contratar o Robinho para contratar o Riascos, cara.
Ah, bom, deixa isso pra lá.
Coisa ruim a gente não
Deixa isso
lembra, né?
pra lá. Bom, é isso então. Acho que deu até bastante assunto, né, cara? Sem os
É,
tweets. O debate foi bom.
falar de futebol é bom, mas a gente pede desculpa aí porque a gente gosta de ter a participação
Ah,
dos
com
ouvintes, né?
certeza, não. Acho que a participação da galera é sempre importante, mas dessa vez foi uma exceção. Semana que vem nós somos de volta.
Particularmente eu gosto muito quando a galera participa, porque eles fazem o programa com a gente, né?
Não, e também dá um. Tem os assuntos que a gente não pensa, né, cara? São várias coisas, assim. É bom saber o que tá na cabeça do torcedor. E também coisas que a gente nem pensou, assim, sabe? Aquela, aquela questão do CT no episódio passado, por exemplo, eu achei bem bacana.
Sim.
Deu um debate legal.
Mas aí, semana que vem, sem falta, a gente vai chamar a galera aí pra participar.
É isso aí. Bom, então é isso aí, galera. Chegamos ao final aqui. Espero que vocês tenham curtido. Esse foi o nosso episódio número 31. Você pode encontrar a gente em todas as plataformas de podcast que você quiser. Nós estamos no Google Podcasts, nós estamos no Apple Podcasts, nós estamos no Spotify. Pode procurar a gente lá. É só você entrar lá no cruzeirologia.com.br que você vai encontrar todos esses links e mais alguns também. Você pode procurar aí na sua plataforma favorita. Lá no nosso site também tem o endereço do nosso feed, que você pode copiar e assinar no seu agregador favorito aí, no seu aplicativo de podcasts. E eu sou o Cristiano Candian, arroba Candian no Twitter.
Eu sou o Iron Luiz, arroba Iron Underline Fall, FA2Ls.
E um salve aqui para nossa amiga Ana Luiza, que hoje infelizmente não pôde participar de novo, mas são motivos nobres, assim, né? A gente tá numa época universitária complicada, vamos dizer assim.
Ainda mais o horário de verão, né?
É, então. E tem essa questão também, porque para quem não sabe, eu moro aqui no Nordeste, então para mim o horário é diferente. Por isso que deu essa confusão hoje, porque senão daria, eu acho que o horário bateria. Aqui não tem horário de verão, então dá confusão de horário, conciliar os horários é um pouco difícil, tá sendo um pouco difícil. Mas é isso aí, vambora. Valeu, Iron, até mais.
Valeu, satisfação, um abraço a todos aí.
Abraço.